O interessante não é interessante, que quem paga 1.500 ou mais de 1.500, evidente que ele vai pagar menos. Só que esse pagar menos vai tirar algumas tarifas de valor menor. Essa tarifa de valor menor desaparecendo, quem pagava aquele valor menor não necessariamente vai pagar um valor maior. E aí nós vamos entrar num círculo vicioso muito ruim para o transporte aéreo, qual seja, aqui nós vamos ter sobra de lugares, vamos ter resultados piores e todo o sistema de transporte aéreo será prejudicado. Isso aqui foi uma... Muito se falou do quando se interromperam os voos de 737-300, que a tarifa da Gol foi 2, 3 vezes maior que a tarifa que estava sendo cobrada. Era uma metodologia diferente de precificar. A Webjet tinha uma tarifa pequena, mas constante ao longo de todo o tempo. Ela não tinha uma precificação que a gente chama dinâmica. Portanto, quando se fechou, eram menos de 28 dias que a pessoa ia comprar uma passagem para viajar. Evidente que a gente vê 28 para frente, quem comprou menos de 28 dias para aquele trecho, ele pagou um pouco mais do que ele teria pago se a Webjet tivesse feito o voo. Em compensação, nós tivemos uma série de passageiros que compraram com 30 dias ou menos, que pagaram menos do que se teria pago na época no voo da Webjet. Isso aqui, o que a gente queria mostrar, foi amplamente noticiado, e eu acho que todos nós, agência reguladora, sindicato, congresso, todo mundo, nós temos que, juntos, ver como é que a gente pode fazer para que a aviação volte a crescer, né? Se o câmbio alto é bom para o Brasil, ninguém vai querer que o câmbio seja pequeno. Mas nós temos outras coisas, eu tenho outros gráficos que, se vocês quiserem, eu posso apresentar. Por que que o nosso combustível aqui é 55% maior que nos Estados Unidos, né? Sendo que 75% do combustível é produzido no Brasil, né? Então, nós temos... todos nós queremos crescer, e a única maneira de se garantir emprego, se garantir conectividade, é crescendo, né? Então, nós estamos mostrando aí, em 2012, o marrom, acho que é marrom aquilo, e o verde era o que a gente ofertava, somando até meses atrás, a oferta feita pela Gol e a oferta feita pelos aviões da Webjet. A gente pode ver que é mais ou menos, se a Web tinha 6% do mercado, nós tínhamos 40%, mais ou menos 8 vezes a mais. Nós podemos ver que a oferta que está se propondo para 2013, a malha que nós estamos propondo para 2013, ela tem a mesma oferta que tinha antes. Nós noticiamos bastante, né? E a Graziella mencionou aqui, a diminuição de oferta. A diminuição de oferta isso aqui já está com a oferta que a gente pretende fazer em 2013, é nosso pedido. Você pode manter ou aumentar ou diminuir a oferta, não somente aumentando ou diminuindo o número de voos. Você pode substituindo aviões menores por aviões maiores, que são muito mais econômicos. Infelizmente, do ponto de vista de emprego, se você tinha 10 aviões de 144 assentos, e eu vou botar um avião 40 lugares maior, eu posso substituir esses 10 aviões por 7 aviões de 184 assentos, que levam o mesmo número de tripulantes técnicos. Então, a demanda 2012, a projetada para 2013, a gente está calculando que nós vamos ter 6% de aumento de demanda, ela mostra que o conselheiro Ruiz falou que hoje nós tínhamos 25% a 27% de ociosidade, desculpe, com a nova malha, ainda assim, juntando as duas, nós vamos ter 26% de ociosidade, quer dizer, nós estamos atendendo a tudo que nós temos hoje com aviões maiores, mais baratos, que nós fomos obrigados a fazer dadas as condições econômicas. É uma coisa também interessante, né? E realmente há um movimento de aumentar um pouco os preços, Mas a única maneira de uma empresa sobreviver é ela não perder dinheiro o tempo todo. Né? Não tem como sobreviver perdendo dinheiro. Antigamente, eu digo, um ano atrás, nós tínhamos um voo que a gente chamava de ponta de linha, quer dizer, um avião que estivesse em Rio Branco, ele para ir até Cruzeiro, o que, que ia gastar? Ah, ia gastar combustível, ia gastar a taxa de pouso em Cruzeiro do Sul, a taxa de pouso de novo em Rio Branco quando ele viesse e o auxílio de navegação. Nós acabamos de ver, o que a gente chamava de custo marginal. Nós podemos ver que hoje esses custos não são mais marginais, são custos importantes na estrutura da empresa. Então, o cruel disso, que o que a gente tira são voos que eram voos que tinham uma precificação menor. As considerações finais, a gente acha que nós tivemos um papel relevante na popularização do setor aéreo, né? A Gol é uma empresa 100% nacional e existe um estudo feito pela Oxford Economics, que eu já distribuí em diversos órgãos, a nossa associação também, que esse é um estudo que foi pedido pela IATA e feito pelo Oxford Economics, que o transporte aéreo e seus periféricos empregam quase 700 mil pessoas no Brasil. Nós contribuímos com 32 bilhões por ano no PIB, que é 1,4% do PIB. Obrigado.
Obrigada, comandante Pagerman. Minha curiosidade, se sabe que carro velho e avião velho consome mais, quando a gente compra uma companhia, a gente também vai olhar esse lado. Se ela consome mais e se ela pode representar até risco, por que a empresa, então, compra uma companhia com aviões velhos? Essa questão.
Posso responder agora?
Sim, não, pode.
Não, é uma pergunta boa. Eu agradeço essa pergunta. Na decisão, quando foi decidida a compra da Webjet, já foi falado antigamente, a gente tem que ver que o tráfego estava crescendo dois dígitos, crescia 25% ao ano, 12% ao ano. O fato da gente criar uma malha conjunta de voos da Gol, voos da Webjet, na época pensava-se que se precisaria um número de aviões que eram mais ou menos a soma das duas empresas. As condições mudaram. Nós do transporte aéreo, porque foram todas as empresas, há outras empresas, eu não quero ser antiético para citar o nome, mas todas elas estão, de uma certa maneira, diminuindo a oferta, porque há uma diminuição de demanda. Então, ou voos são tão caros que não vale a pena fazer. Então, havia uma previsão de você substituir esses aviões por aviões mais novos que se tornariam operação econômica. O problema é que agora não há necessidade desses aviões. Então, quando você para um determinado equipamento, infelizmente, é doloroso para todo mundo. Ninguém, eu acho que não existe um empresário normal que goste de ver seu quadro reduzir, né? Então, as pessoas que trabalhavam nesse avião, especificamente, tiveram que ser colocado em disposição. O que não significa, que também faz parte das convenções coletivas, que se a gente voltar a crescer, eu acho que algum dia vai acontecer, essas pessoas retornem. Então, eu acho que a discussão tem que ser como que nós fazemos para a aviação voltar a crescer da maneira como crescia. E isso vai deixar todos nós
senadora
felizes.
Senadora
comandante, pois não, senador Ciro não, Miranda.
Depois eu queria só permissão para fazer uma parte dentro dessa questão, antes de eu formular as minhas perguntas.
Pois não, então para pontuar, já que eu faço com a palavra, senador Ciro Miranda.
Só queria fazer uma pergunta. O senhor colocou num chart que 18% são vendidos a R$ 99,00, os R$ 100,00. Eu pergunto, se todos resolvessem comprar com 30 dias, o senhor estava colocando disponível todos os assentos daquele voo a R$ 100,00?
É uma pergunta inteligente. Não.
Então, o senhor faz um chamariz. O senhor põe 5, 6 ou 10 assentos, certo? E depois, então, porque a gente entra um dia, meia hora depois, o preço já está mudando.
É verdade.
Então, não é verdade que esses preços, ele apenas servem só como um chamariz daquele voo e oportunizar um pequeno grupo, não é isso?
É uma maneira de ver, senador. A gente colocou lá que é uma precificação dinâmica, né? Evidentemente que Eu tenho que ter, dependendo da origem e destino, porque o combustível, como eu mostrei no começo, varia de lugar para lugar, existem custos que variam. Então, eu sei quanto me custa fazer um voo de A para B. Então, eu tenho que ter eu tenho que ter X dinheiro dentro do avião. Evidentemente que isso são os analistas de revenue management. Quando começa a se vender rapidamente, todos os assentos estão abertos, né, num determinado momento. Quando rapidamente esses assentos são vendidos, evidentemente que é colocado um freio para se vender esse valor, na presunção que se você parar, você vai vender outros valores que vai chegar naquele número que você acha que precisa.
Mas então, quando a companhia faz uma promoção, ela não deveria ser obrigada, estamos disponibilizando, porque tem aqueles que vocês jogam na internet, válido até tal hora do tal dia. Aí fica todo mundo desesperado durante a noite entrando. Então, seria lógico que vocês disponibilizassem. Estamos colocando nesse voo a X reais tantos assentos. E não dá a impressão que vocês estão sendo bonzinho com a humanidade toda daquele voo. O que não é verdade. Eu sei que eu sou um contumaz usuário pela internet e me vejo pego diversas vezes nessa situação. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma transparência. Né?
É que, realmente, isso é uma discussão mundial sobre controle de revenue. Né? Você, quando deixa de vender por um determinado valor, você deixa de vender na presunção que você vai vender pelo valor maior. É uma presunção. Porque vamos supor que eu interrompi a venda do 199.
A famosa,
né,
pegadinha.
Eu acho que o sujeito que não conseguiu o 199 vai pagar 290. Eu acho. Mas pode não ser. Então, o analista, isso é software, é feito automaticamente, mas tem lá um analista dizendo, paro ou não paro? Então, por isso que a gente não sabe exatamente em que número parar. Mas eu acho que, como o senhor mesmo diz que o senhor costuma ficar na internet, alguma vez você deve ter comprado passagem bastante...
É porque fica aquela ideia que a companhia é generosa, ela está fazendo voos por 99, às vezes são dois lugares, dois assentos só.
Normalmente são mais.
Então aquilo é muito mais um efeito marketing, certo? Do que eu acho que o próprio Código Consumidor deveria exigir que fosse dito a disponibilidade, como são feitos, se vende aparelhos eletrodomésticos até o fim do seu estoque, ou até o número de tantos, certo? Porque isso é muito mais marketing do que qualquer coisa. Depois eu tenho uma série de coisas aqui.
Eu agradeço ao senador Silvio Miranda.
E
isso certamente era o que gostaria de todo o usuário do transporte aéreo também saber, porque também usa muito a internet. Agora, a doutora Daniele, da ANAC, a propósito dessa questão específica, ela manifestou interesse de dar uma posição, porque é a agência reguladora que devia mediar o interesse do consumidor, a defesa do consumidor e a concessionária, no caso, do serviço. Então, com a palavra, doutora Daniele, sobre esse tema especificamente.
Bom, obrigada por me permitir fazer esse esclarecimento. A semana passada eu estive na Câmara numa audiência conjunta de três comissões, em que a temática era exatamente a discussão em torno dos preços das passagens aéreas. E eu me recordo que há umas três semanas eu também estive no seu gabinete a convidando para um evento que a agência organizou exatamente para discutir a liberdade tarifária e os resultados desses últimos 10 anos de liberdade tarifária. Basicamente, eles estão sintetizados nesse slide que eu estou apresentando. E o que esse gráfico tende a mostrar, senhores senadores? Aqui a gente faz uma comparação do comportamento das tarifas que eram comercializadas em 2002 e 2011. Esse gráfico ele tenta mostrar a quantidade, ele tem um eixo, a distribuição da quantidade dos intervalos de valores de tarifas, então de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, 300 a 400, até 1.500 e superior. E no outro eixo você tem uma distribuição de percentual de assentos comercializados nesses valores. Por que nós comparamos esses dois anos? Em 2002, era o início do... A liberdade tarifária começou a vigorar no mercado doméstico em 2001. Então, em 2002, a gente já tinha resquícios de um controle de preços exercido por meio de bandas tarifárias. Em 2011, você já tinha maturidade desse processo de liberdade tarifária, então a gente quis contextualizar esses cenários. Então, esse gráfico ele mostra, no primeiro momento, que em 2002, nós tínhamos um conjunto muito pouco significativo de tarifas, praticamente 0% era comercializada inferior a R$ 100. Ainda em 2002, acima de 100, abaixo de 200 reais, você tinha apenas 7% dos assentos comercializados praticados nesse valor. O que nós estamos tentando mostrar nesse gráfico é que, em 2011, você teve um aumento da quantidade de tarifas que foram comercializadas, aliás, assentos que foram comercializados no intervalo inferior de 100 a 100 reais e inferior a 200 reais. Ou seja, em 2011, você tinha 16% dos assentos que foram comercializados, eles foram comercializados a menos de 100 reais. 65% dos assentos comercializados em 2011, que é a grande quantidade, a parte mais expressiva dos assentos, eles foram comercializados a valores inferiores a 300 reais. O que a gente tenta mostrar é que esse mecanismo de liberdade tarifária, aliás, esse princípio, a liberdade tarifária, ele permitiu com que as empresas pudessem gerenciar as suas receitas e diferenciar os perfis dos usuários. Então, com isso, você consegue atingir e tornar acessível esse serviço para um passageiro que antes não tinha condições de comprar uma passagem a R$ 400,
sim,
mas que passou a ser possível usar o serviço por conseguir comprar uma passagem a R$ 100.
Eu pensei que a senhora ia dizer o que a ANAC faz num caso como o que o senador Ciro Miranda apresentou aqui.
Vou aproveitar
porque
também,
aí era uma questão pontual sobre isso, porque a senhora acabou voltando à exposição que havia feito sobre essa questão da composição da tarifa.
Em relação a esse ponto, senador, também nessa última discussão que nós tivemos no Congresso, esteve à mesa a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. E nós temos inúmeras tratativas com eles. Assim, nós buscamos realizar o direito do consumidor nos demais regulamentos editados pela agência. Então, na tutela, em ocasiões de assistência, quando tem uma falha na prestação do serviço, e em especial no direito à informação, que é o que o senhor está trabalhando. Hoje nós entendemos que a melhor ferramenta que a agência reguladora pode conferir ao passageiro é exatamente a informação sobre as características do transporte que ela está contratando, do serviço que ela contrata, e mesmo dos direitos e restrições que incidem sobre essa oferta. Então, existe um conjunto de iniciativas em curso na agência, em articulação com os órgãos de proteção e defesa do consumidor, que visam conferir maior transparência e objetividade a essas cláusulas contratuais.
Tá, obrigada, doutora Daniela. Daniele, eu tinha uma questão para o comandante ainda, a questão da... Me pareceu, porque houve uma audiência pública aqui na Comissão de Infraestrutura, se não me engano, uma subcomissão a respeito de transporte aéreo, em que a questão custo combustível prevaleceu como, digamos, o grande vilão, o grande custo, o peso maior de custo. Também, comandante, a questão do carro velho que eu levantei ao senhor, a questão do câmbio, todo mundo sabe, o câmbio no Brasil ele oscila, ele não pode imaginar fazer uma operação que daqui a 6 meses o câmbio vai estar o mesmo, não, ele vai oscilar, quanto maior o tempo, maior. Então, nós estamos vendo agora, nós saímos de um câmbio lá de um pouco, por dois e pouco. Uma outra questão é o seguinte, hoje eu usava muito a Webjet, por quê? O avião era péssimo, porque não reclinava a poltrona. Mas eu usava por economia até do gasto do meu gabinete com passagem aérea. Usava, e porque tinha uma pontualidade, ele tinha algumas qualidades. Regularidade de voos, do horário de saída. Raramente ele atrasava, não, saía regularmente. Tinha também uma tripulação e uns comandantes muito interessantes, muito inteligentes, que falavam de uma maneira mais coloquial com o passageiro, que eu acho que isso também, o transporte aéreo, é muito, muito, muito interessante. Isso, a saída dela, eu fiquei, para efeito de economia, sem alternativa. Todos os voos, para qualquer lugar hoje no Brasil, eu vim ontem do Rio de Janeiro para cá, do Galeão, não foi do Santos Dumont, que já não tem mais lugar, como disse o doutor Ricardo. Não tem mais espaço para nada. Do Galeão, um aeroporto que está subocupado, subutilizado. Né? Voo lotado, não cabia um passageiro mais. Voo de Nova York, quarta-feira para Nova York, lotado. Vinda de lá, lotado. Voo de Porto Alegre, daqui para Porto Alegre, lotado. Vinda de lá, lotado. É difícil conseguir passagem aérea. E uma informação de que, hoje, o jornal Correio Brasiliense, de que uma passagem aérea para o Nordeste, R$ 5.000. No período de 26 de dezembro a 2 de janeiro, o preço de uma passagem aérea de Brasília para Fortaleza ou Natal incluindo as taxas aeroportuárias, pode ser mais caro que uma tarifa de Brasília para Londres ou para Paris. Então, o que está acontecendo? É porque é alta estação que as companhias vão tentar recuperar aquele prejuízo, entre aspas, do período de vacas magras, de superlotação, mas com preço baixo. O que está acontecendo, doutor comandante? Até porque o senhor usou uma frase. Há movimento para ou de aumentar os preços das tarifas.